Nós vamos conversar com o presidente da FIEP. Nós vamos conversar com Edson Luiz Campagnolo. Senhor Edson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, 20 FM.
Bom, a instituição na qual o senhor está à frente tem 70 anos, mas vive um momento não muito bom para se comemorar ele.
Então, Gilson, ouvindo essa notícia que você acabou de transmitir aos nossos ouvintes, realmente, se a gente fosse traçar alguns números mais recentes, eles são números altamente preocupantes, né? Mas, de certa forma, apesar, assim como um paciente que está doente e faz aniversário, ele continua fazendo aniversário do mesmo jeito, né? E nós, pela FIEP, estamos fazendo 70 anos na próxima segunda-feira e estamos compartilhando com industriais, com vários convidados, com colaboradores, que 70 anos de história de uma cidade como a nossa, que procura defender os interesses do setor produtivo, especialmente do setor industrial, eles têm que estar comemorando, mas também trazendo e conversando sobre as preocupações que afligem o setor. E apesar das notícias não serem tão boas, especialmente nesse último ano que passou e esse que nós estamos em curso, mas, de certa forma, a gente continua ativo, atuante, compartilhando e persistente. Prova disso é que no dia seguinte, no dia 18, no dia 19, nós estaremos reunindo os candidatos ao governo do Estado do Paraná e estaremos apresentando para eles uma proposta, uma sugestão de política industrial. Justamente aquele trabalho que nós fizemos em todo o Estado do Paraná na Semana da Indústria, onde nós recolhemos quais eram as principais preocupações e ansiedades e o que nós poderíamos minimizar isso se nós tivéssemos instituído uma política industrial que restabelecesse a competitividade da indústria paranaense. E de tal forma nós faremos isso. Mas na segunda-feira nós temos esses 70 anos para comemorar e assim o faremos, né, Gilson?
O setor cresceu muito nesses 70 anos. Ele começa exatamente em 1944, quando o Brasil estava vivendo o grande surto da indústria.
O meu retorno está muito baixinho.
Muito baixinho. Eu vou tentar novamente retomar. Melhorou agora? Melhorou o retorno?
Melhorou um pouquinho.
Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho com essa altura da voz, senão a gente dá uma melhorada e tentamos retomar a nossa conversa. O setor que o senhor representa, com os 70 anos, ele foi... Iniciou em 1944, numa fase em que o Brasil estava com o grande boom da indústria, crescendo a industrialização no país. A indústria era forte, cresceu ainda mais, né, nas décadas de 70, 80, e hoje convive com o produto importado, com as importações, que é um setor que cresceu muito, inclusive é um setor que tem uma participação muito grande no consumo dos brasileiros, né? Como fazer com que o setor da indústria brasileira, e no Paraná, que é um estado que se industrializou nos últimos 50 anos principalmente, como fazer com que esse setor volte a crescer e ele tenha peso na economia como já teve no passado?
Então, lá atrás, em 18 de agosto de 1944, 9 sindicatos, e na oportunidade perceberam que era interessante que houvesse uma força associativa mais intensa. E já havia na oportunidade alguns estados brasileiros que já tinham um movimento parecido. Interessante que esse movimento aconteceu naquele período que estava se encaminhando para o fim da Segunda Guerra Mundial. E conforme você disse, o Brasil, por ter sido ido para a guerra junto com os aliados, ele teve algumas compensações financeiras. E também transferência de tecnologia. Uma delas foi justamente naquele período que a Companhia Siderúrgica Nacional foi a primeira siderúrgica brasileira e de lá para cá houve um movimento muito forte, muito intenso nessa questão que houve aquele movimento metal mecânico. Mas aquela indústria que ela era extrativista e também ela, digamos assim, também na transformação, mas ainda muito primitiva, nas décadas seguintes, e se a gente fosse voltar olhando para o estado do Paraná na década de 70, 80, onde houve realmente uma força mais intensa, onde a indústria deu um novo perfil. E foi naquele movimento, especialmente na região metropolitana de Curitiba, na cidade industrial, que nós podemos transformar como aquele ciclo que realmente os olhares, não só do Brasil, mas especialmente de multinacionais, perceberam que o Brasil e o Paraná era um ótimo local para fazer investimentos. E eles aconteceram. Então, até hoje, nós vivemos ainda nesse momento, nessa fase, mas o desafio que você nos provoca é como é que vai ser daqui para frente. Mas a indústria, ela vive em vários processos de transformação e renovação. E ela precisa justamente agregar novas tecnologias e investir em inovação. Por isso que, nesse período, e olhando daqui para frente, a indústria tem que ter um outro olhar, tem que ter uma outra visão. E aí surgem novos campos, como a área de tecnologia da informação, biotecnologia, enfim, a indústria está sempre se renovando e se transformando. Agora, o que nós precisamos urgentemente no Brasil são políticas industriais de médio e longo prazo. Nós não podemos ficar na dependência de um governo quando assume, quer seja no executivo nacional, executivo estadual, que ele só tem uma visão de 4 anos, ou quando muito pensando numa reeleição. A gente precisa de uma visão de longo prazo. Por isso que a gente defende urgentemente as políticas industriais estabelecidas e as reformas que estão urgentes e necessárias para que a indústria volte a ser competitiva.
Agora, no ano de eleição, que a gente não pode deixar de falar disso, por mais que o senhor colocou que em vez de pensarmos em candidatos, temos que pensar uma política industrial a longo prazo, vamos dizer que uma questão de Estado, a indústria deveria ser uma questão de Estado e não uma questão de política. Mas quando a gente fala de uma política econômica, nós temos aí candidatos ao governo do Estado, ao governo federal, que tem travado muito esse debate, envolvendo inflação, carga tributária, e nós já conversamos algumas vezes com o senhor sobre isso aqui. É um ano de eleição, é um ano de discussão, o senhor está à frente de uma entidade que quer queira, quer não, passa pelo viés político. Agora tivemos a morte de Eduardo Campos, né? O senhor se manifestou, inclusive, com pesar sobre isso. Como é que o senhor vê esse panorama político? É uma insegurança a mais diante de uma economia que já está muito insegura?
Como você falou, nós somos uma entidade política. Ela não é a política partidária e nós reprimimos e refutamos que instituições como as da produção, as entidades que defendem o setor produtivo, elas não devem entrar simplesmente na competição partidária. O nosso papel, e neste ano, um ano muito importante, é de trazer para dentro da casa os debates, quer seja no âmbito do executivo, especialmente o do legislativo, porque as transformações que são necessárias, quando a gente fala em reformas, elas têm que ter uma boa vontade assim, do Poder Executivo, mas ela nasce dentro da Casa de Leis, a gente fala do Congresso Nacional, os nossos senadores e os nossos deputados federais e assembleias legislativas. Por isso que o diálogo ele tem que ser permanente e ele não pode ficar ancorado num programa de um partido. E o que a gente está fazendo nesse momento é estimulando. Tanto é que nós contratamos o serviço da Transparência Brasil para fazer um suporte ao eleitor nesse ano. Porque a eleição é muito curta, é um prazo de pouco mais de 2 meses, e já está em curso. Quer dizer que o eleitor tem muito pouco tempo para decidir qual que é o melhor candidato. Então, através desse trabalho, a Transparência Brasil fez um pente fino mostrando a cara de cada eleitor. Então, são mais de 1.000 candidatos que o Paraná vai ter. E esse portal está sendo lançado, vai estar disponível já a partir desse final de semana. E na semana que vem, a gente também, junto com outras entidades do setor produtivo, lançamos o Vote Bem, que não é um direcionamento, volto a falar, para um partido, mas que o eleitor saiba escolher melhor o seu candidato. Porque tem muita gente que entra para se promover em benefício próprio, em benefícios de clãs, de grupos familiares, e acabam perpetuando no poder. E aquilo que deveria ser objeto de defesa de interesse de uma população, fica muitas vezes dentro de um grupo político, até de um partido. Então a gente está provocando para que o eleitor participe mais. E nos preocupa que quase 30% da população diz que não quer participar das eleições, ou não vai votar, ou vai anular o voto, ou votar em branco, porque a eleição não é séria. Eu diria que vai ficar pior ainda. A gente precisa que a população se envolva, entre e participe ativamente das eleições, e fazer o papel de brasileiro, votar nas eleições desse ano.
Senhor Campelo, para terminarmos nossa conversa, se o senhor fosse colocar uma prioridade para o próximo governo, quando se fala do setor industrial, qual deveria ser a primeira ação desse governante em favor de uma indústria nacional?
Seria o diálogo, porque a partir do momento que assume um novo grupo político, praticamente aqueles que perderam vão para a trincheira para as próximas eleições, que já acontecem ali 2 anos, que são as eleições municipais. Eu acho que a grandeza do próximo presidente e governadores seria fazer um movimento como se fosse um pacto pelo Brasil, de que houvesse uma certa união, independente das suas ideologias partidárias, mas provocasse um grande diálogo para que nós encontrássemos as soluções da saída do nosso Brasil. E é lamentável que a gente presencie que as eleições elas criam acirra os ânimos das pessoas, mas depois que passam as eleições é uma passividade por parte de muitos. Então, acho que seria uma grandeza dos eleitos e dos perdedores se a gente criasse uma trégua e pensasse o que, que o Brasil precisa fazer, qual que é o tamanho do nosso Estado, digo, nosso Estado brasileiro, porque 40% de uma carga tributária recaindo sobre a produção, e a gente percebe que o papel do Estado, mesmo com tanta arrecadação, ele não consegue fazer aquilo que deveria, e ainda recai sobre a sociedade, é algo que tem que ser repensado. Prova disso é a corrupção que ela está instalada em todos os níveis. Então, realmente, é algo assim singelo, simples, e que talvez nós conseguíssemos planejar o Brasil do futuro.
Sr. Edson Luiz Campagnolo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns aí pelos 70 anos da FIEP.
Eu agradeço e vou distribuir, compartilho com os industriais de Maringá, de toda a região, de todo o Paraná e de todo o Brasil, e que nós continuemos firmes, perseverantes, e que Deus abençoe o nosso Estado e abençoe a nossa nação. Muito obrigado.
Conversei com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, conversei com Edson Luiz Campagnolo. Falamos sobre os 70 anos da FIEP, num momento muito difícil de queda na produção industrial do Estado e os problemas conjunturais de uma economia mundial não muito favorável, problemas internos, a política econômica nacional e as expectativas para os próximos anos, exatamente no ano de eleição, o ano em que se comemora 70 anos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.